privado. E o LIVRE recomenda a progressiva diminuição do horário de trabalho com a instituição imediata das 35 horas e o progressivo aumento do período de férias com a sua passagem também imediata a 25 dias úteis. Todos visam alterações substanciais ao Código de Trabalho, fazem-no com a leveza que lhes é própria. A legislação laboral é fruto de um esforço de concertação social e de entendimento tripartido, sendo por isso uma legislação equilibrada e estável. Nunca é demais repetir que sem bons trabalhadores não existem boas empresas e vice-versa. E é nesta relação que se constrói o equilíbrio, a estabilidade e a confiança. O Código de Trabalho é, acima de tudo, um instrumento que concilia interesses aparentemente divergentes entre trabalho e capital e que está ao serviço do desenvolvimento económico e garante a sustentabilidade da evolução social. O PSD, como partido humanista, centra a sua atividade na dignidade da pessoa humana. Esta é a sua marca d'água. No passado, no presente e seguramente no futuro, o PSD continuará a ser fiel aos seus princípios, a defesa da concertação social, o respeito pela legalidade e a defesa do Estado Social. Em primeira instância, a matéria laboral deve ser fruto de uma alargada discussão e de um enorme consenso tripartidário. Só depois caberá ao Parlamento exercer a sua função legislativa com o princípio norteador de respeito do equilíbrio obtido entre os parceiros sociais. Os princípios do equilíbrio e da estabilidade são fundamentais para o edifício legislativo laboral. Só assim se garante a todos os intervenientes um terreno de mútua confiança e essa alteração não pode ser unilateral a reboque de interesses unipessoais dos partidos de esquerda. Senhores deputados, o PCP, o LIVRE e o PAN apresentam projetos que desequilibram profundamente o Código de Trabalho. Não é de admirar, pois são partidos com uma visão conflituante das relações laborais e desse modo desvalorizam e abominam as convergências alcançadas na concertação social. O PSD, como já foi referido, defende os trabalhadores, as famílias e as empresas. Os trabalhadores são, aliás, o maior recurso de qualquer empresa e a sua felicidade seguramente passará por ter bons salários, boas condições de trabalho e maior redução da carga fiscal. Mas só empresas robustas financeiramente podem pagar salários robustos. E desenganem-se, não há outra forma de melhores salários. Por isso, as empresas devem ser reduzidos os custos de contexto e a carga fiscal, que o PSD defende e até propôs, mas que a maioria que suporta o Governo teima em fazer orelhas mocas. Senhores deputados, questiona-se se este é o tempo para estes projetos. E não, este não é o tempo, pois está a decorrer em sede parlamentar a discussão na especialidade da revisão do Código de Trabalho, onde também são abordadas estas questões. Assim, comprova-se um claro aproveitamento político, desprestigiando e ignorando o trabalho que está a ser desenvolvido em sede parlamentar. Pergunta-se ainda, não devem ser estas questões abordadas nos projetos objeto de acordo em sede de concertação social? Salienta-se que neste tempo, quando as empresas lutam por mão de obra, existindo até alguns setores económicos com uma escassez profunda, correndo o risco de fechar portas devido à falta de mão de obra por um lado e devido ao exponencial aumento dos custos de contexto por outro, e é com este cenário que propõe a redução do horário de trabalho e o aumento dos dias de férias, o PSD entende que não é oportuno. E só quem não tem a mínima noção da realidade é quem neste momento tenta apresentar estas propostas. Senhores deputados, o caminho faz-se caminhando, subindo de grau a degrau, com passos seguros, assertivos e confiantes, e não com uma pressa exacerbada e sem rumo, pois nesta altura tropeçar pode provocar uma queda difícil de recuperar. E o que todos pretendemos, no final do dia, é trabalhadores felizes e empresas robustas. Só assim se constrói um país desenvolvido. Porque um trabalhador feliz é como um barco que navega em vento favorável, quase não sente o esforço da viagem. Obrigada.
Muito obrigado. Para uma intervenção em nome do Bloco de Esquerda, tem a palavra o Sr. Deputado José Soeiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, já aqui foi dito, é de 1919, há mais de um século, a lei que estabeleceu o máximo de 8 horas da jornada diária de trabalho no comércio e na indústria, acolhendo uma bandeira que está na origem do primeiro de maio, 8 horas para trabalhar, 8 horas para descansar e 8 horas para a vida própria, para o lazer, para a família. Tantos anos depois, mais de um século depois, com tanto aumento de produtividade, com tanta inovação tecnológica, como é que nós avançamos tão pouco na redução da jornada diária de trabalho e no período normal de trabalho, no número de horas que trabalhamos por semana. E avançamos tão pouco porque os ganhos da economia não foram postos ao serviço da maioria, não foram postos ao serviço do trabalho, do tempo de vida. Quantas pessoas hoje em Portugal trabalham mais do que 8 horas por dia? E isto, senhoras e senhores deputados, isto é que é desequilíbrio. Desequilíbrio são as múltiplas e insidiosas formas de prolongamento dos horários de trabalho que hoje existe. Desequilíbrio é a trabalhadora da Caixa que tem um horário de trabalho muito para além das 8 horas por causa dos bancos de horas e da desregulação. Desequilíbrio é o que acontece com o trabalho por turnos. Desequilíbrio são os milhões de horas extra não remuneradas trabalhadas na hotelaria ou na restauração. Desequilíbrio são os dias de férias que foram roubados em 2012 pela Troika e que não foram até hoje devolvidos porque o Partido Socialista nunca vota a favor da devolução desses dias de férias. Desequilíbrio é termos uma cultura de disponibilidade permanente que utiliza as novas tecnologias para exigir aos trabalhadores que estejam sempre ligados, fazendo verdadeiras incursões das empresas pelo tempo de descanso, pelo tempo pessoal dos trabalhadores. Desequilíbrio são as formas de uberização do trabalho que atiram os trabalhadores para fora das relações de trabalho, para fora dos contratos de trabalho. Trabalhadores, estafetas, entregadores, motoristas que fazem 12, 14, 16 horas de trabalho por dia. Isso é desequilíbrio. E é nesta situação absurda, contraditória, paradoxal que nós estamos de hoje, em muitos casos, trabalharmos mais do que já era a definição da lei sobre a jornada diária de trabalho em 1919. Nós temos, aliás, em alguns casos, regras piores do que tínhamos em 1915, quando a lei disse que as horas extra trabalhadas eram pagas pelo dobro. Essa norma durou até ao século XXI, teve que vir a Troika alterar e o Partido Socialista nem sequer se aceita recuperar esse princípio republicano de 1915 das horas extras serem pagas pelo dobro. E por isso sim, as 35 horas, os 25 dias de férias são um passo elementar para termos mais tempo para viver, para harmonizar as condições entre o público e o privado, para devolver um dos roubos que vem da Troika no tempo de trabalho, que são os dias de férias, para promovermos a criação e a distribuição de emprego. Estamos, aliás, a discutir isso mesmo na discussão da especialidade com propostas do Bloco na Agenda do Trabalho Digno para as 35 horas, para a reposição das férias e também para a regulação dos horários de trabalho. Não deixa de ser contraditório que o mesmo Partido Socialista e o mesmo Governo que faz projetos-piloto sobre a semana de 4 dias não aceite sequer a semana de 35 horas. Não aceite sequer devolver aos trabalhadores os dias de férias que lhes foram roubados.
E
queria também dizer, e concluo, Sr. Presidente, queria também dizer ao deputado Rui Tavares que nos parece absurdo uma recomendação para o Governo mudar a lei do trabalho sobre os dias de férias. Somos nós. É o Parlamento que muda a lei do trabalho, não é o Governo. Isso é o que quer o Governo. É que a legislação do trabalho seja negociada entre o Governo e a Concertação Social, mas é uma competência do Parlamento e apenas do Parlamento. Nós não fomos eleitos para pedir ao Governo nem à Concertação Social. Nós fomos eleitos para mudar e para fazer a legislação do trabalho. É a nós que nos compete e é por isso que agora e na próxima semana devemos aprovar estas medidas.
Muito obrigado. Para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do PS, tem a palavra o Sr. Deputado Fernando José. Eu dei a palavra ao Sr. Deputado Fernando José do PS para intervir. Ah, vem aí. Muito obrigado.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, começo por saudar as iniciativas do PAN, do Partido Comunista Português e do LIVRE, que versam sobre matérias que visam densificar direitos laborais e promover a conciliação entre a vida profissional e familiar, e que são consideradas prioritárias na ação política do Governo e do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Com efeito, em finais de 2015, o Governo, o Partido Socialista e os partidos à esquerda do PS deram início a um caminho de reposição de direitos, combate à precariedade laboral, valorização salarial e promoção da contratação coletiva. E nem mesmo por força da fase mais difícil da nossa vida coletiva, a que seguiu uma inesperada crise política, esse caminho foi interrompido. reforçados pela maioria absoluta que os portugueses confiaram ao PS, continuamos esse caminho, não recuando um passo nas conquistas alcançadas, mesmo perante uma crise em que a inflação afeta a Europa e o mundo. Neste contexto, a resposta à crise continua a ser dada com solidariedade e não com austeridade, com os olhos postos no futuro e nos enormes desafios que se avizinham, mas sem esquecer os importantes passos que foram dados até hoje. Como exemplo, a desvalorização dos salários e das carreiras dos trabalhadores da administração pública, patrocinada pela direita, foi substituída pelo descongelamento de carreiras e valorização salarial, depois de repostas as 35 horas de trabalho na administração pública e as remunerações cortadas a régua e esquadro. E num contexto de enorme incerteza e em tempos de grande exigência, o Governo continua a pautar a sua atuação pela primazia do diálogo, o que permitiu alcançar um entendimento histórico com os parceiros sociais. Um acordo de médio prazo para a melhoria dos rendimentos, dos salários e da competitividade, que trará maior estabilidade e previsibilidade aos trabalhadores e às suas famílias. Um acordo único e histórico, que garantirá a manutenção da trajetória de valorização salarial do salário mínimo até aos 900 euros em 2026. Um aumento de 39,6% entre 2015 e 2022, um aumento de 78% até 2026. Ora, neste caminho de combate à precariedade laboral e densificação de direitos laborais, temos que, após a aprovação aqui na Assembleia da República, o Governo irá promover a implementação da Agenda para o Trabalho Digno e de Valorização dos Jovens no Mercado de Trabalho, que inclui um conjunto vasto de medidas de combate ao recurso abusivo ao trabalho temporário, de reforço dos direitos dos trabalhadores que prestam trabalho através de plataformas digitais, da promoção da conciliação entre o trabalho e a vida pessoal e familiar, num quadro de igualdade entre mulheres e homens, e também de fomento da contratação coletiva. Dirá à esquerda do PS que poderíamos ir mais longe na agenda para o trabalho digno. Dirá à direita que estamos a ir longe demais, e dirão outras ainda que este não é o tempo. A verdade é que, chegados aqui, este é o momento. Este é o tempo de reforçar o caminho trilhado na reposição de direitos, no combate à precariedade laboral, na valorização do emprego, na promoção da contratação coletiva. Em suma, na concretização da Agenda para o Trabalho Digno, vertida em várias alterações à legislação laboral. Alterações que não representam cortes de direitos nem recuos, mas sim mais e melhores direitos. Temos, pois, que sobre as matérias, as iniciativas do PAN, do LIVRE e do PCP, a legislação laboral estabelece já um conjunto de condições particulares no que toca à organização dos tempos de trabalho, designadamente quanto ao período normal de trabalho e aos limites máximos do período normal de trabalho. Importa ainda referir que é aplicável o princípio do tratamento mais favorável aos limites de duração dos períodos normais de trabalho diário e semanal, sendo a organização do tempo de trabalho uma matéria por excelência do âmbito da negociação coletiva. Por outro lado, prevê o Governo que em 2023 e em conjunto com a Comissão Permanente da Concertação Social promover um estudo sobre novos modelos de organização de trabalho com um programa piloto que visa analisar e testar novos modelos de organização do trabalho, incluindo a semana de 4 dias. Já relativamente ao direito de 25 dias de férias por ano, importa referir que o aumento nunca esteve consagrado enquanto tal no Código de Trabalho. Este acréscimo de dias de férias era atribuído aos trabalhadores com prémio. Contudo, como bem sabemos, e a direita sabe melhor que todos nós, esta regra deixou de existir em 2013. Faça tudo o que fica exposto. E a terminar, Sr. Presidente, Srs. Deputados, importa referir que nem as 35 horas semanais, nem os 25 dias de férias foram temas contemplados no Acordo de Rendimentos, pelo que uma eventual alteração a ser promovida durante a vigência deste acordo deve realizar-se no âmbito da concertação social. Concentramos, pois, então, esforços na concretização da Agenda para o Trabalho Digno, para a qual todos estamos convocados, avançando sem adiamentos nas alterações à legislação laboral, para que estas entrem em vigor no início de 2023, que se encontrem as necessárias plataformas de entendimento na concertação social e aqui, na Casa da Democracia, para que se avance com assertividade em novos modelos de organização do trabalho, como forma de potenciar a conciliação entre a vida profissional e familiar e melhor responder aos desafios do presente e do futuro do trabalho em Portugal.
Muito obrigado. Para uma intervenção em nome da Iniciativa Liberal, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Rocha.
Muito obrigado, Sr. Presidente.